Entrevista.
À medida que o fim do ano se aproxima, é comum sentir uma necessidade de reflexão, avaliação e, claro, a definição de novas metas para o ano que se inicia. O planejamento de metas para o fim do ano não apenas nos fornece um sentido de propósito, mas também nos ajuda a direcionar os esforços e recursos para áreas específicas da vida, promovendo um encerramento significativo e preparando o terreno para novas jornadas. Eu converso com a psicóloga Janete Knapp, que fala sobre como planejar e organizar metas que sejam realmente possíveis. Tudo bem, Janete? Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Bom, Janete, vamos começar aí falando sobre metas. A gente sempre termina um ano pensando em fazer várias coisas aí no próximo ano e às vezes acaba não cumprindo. Como estabelecer algumas metas aí para esse final de ano, Janete?
Você colocou uma questão, né, final de ano. Um ano a gente acaba contando como se fosse um ciclo, né? E no final desse ciclo é bem-vindo. Ele traz um ar de renovação, é pensar em um ano novo, né, um ano que entra. Mas como você colocou, muitas das metas acabam elas ficando só no papel, né, não sendo cumpridas. Então, o que é importante? É importante a gente priorizar. O que acontece? Às vezes a gente pega e coloca no papel, descreve tudo que a gente quer mudar na vida. Mas será que a gente consegue mudar tudo em um ano? Então, eu acho importante priorizar. O que é mais importante? Talvez escolher uma só, ou dois objetivos, duas metas, mas que são importantes e emergentes, né? Então, por isso é importante, uma das questões importantes é definir, priorizar mesmo. Senão a gente acaba pulverizando esforços e muitos objetivos e lá pelo mês de março já a gente acaba desistindo. Então, é importante ver o que de fato faz a diferença, né? E olhar questões econômicas, olhar a factibilidade dessa meta também. Uma meta, ela tem que ter um ar desafio, assim, mas ela não pode ser impraticável. Então, eu preciso conhecer um pouquinho mais, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer alguns exames endocrinológicos, eu preciso ver uma série de fatores também com o educador físico para saber como que eu posso. Então, eu preciso conhecer um pouquinho sobre o objetivo que eu quero, estudar e conversar ou buscar informações para que eu possa planejar essa meta.
É importante escrever também as metas, não deixar elas só no mundo das ideias, né, como a gente fala?
Eu acho. E além de escrever, monitorar também. Quando a gente escreve, parece que a gente está colocando mais energia, mais esforço. Ele não fica aéreo, né? Então, escrevendo, e eu gosto de monitorar, de fazer uma espécie de gestão à vista. Por exemplo, se eu quero emagrecer, tem alguns aplicativos que a gente consegue baixar no celular para acompanhar a alimentação, acompanhar exercícios físicos, a água que ingerimos. E também alguns aplicativos trazem o quanto a gente vai emagrecendo. Então, quando eu vejo esse movimento assim, de uma curva que está descendo, ele acaba sendo um reforçador, um motivador para eu não desistir da meta, né? Então, fazer esse acompanhamento, escrever, monitorar e dar um jeito de deixar visível isso, ele contribui para que a meta dê certo também.
Perfeito. E também acredito que é bom, igual você falou, priorizar algumas áreas da vida, né? Porque às vezes a gente faz uma meta aí para o ano inteiro com tanta coisa.
É verdade. É melhor escolher uma ou duas que sejam possíveis de serem concretizadas, né? Que a gente consiga concentrar os esforços, do que 10 e não dar conta, né? Porque a gente acaba pulverizando os nossos esforços e não consegue atingir.
Com certeza. Eu acho que também olhar para o ano que passou, né? Para a gente reconhecer o que poderia ter sido feito, o que não. Fazer um balanço aí para assim poder priorizar. Qual que é a importância de olhar aí para o ano que passou, Janete?
Eu acho importante, porque a gente acaba colocando na balança as coisas. Eu sempre gosto de começar pelas coisas positivas, né? Tudo que eu consegui, mesmo que eu não tenha sido uma meta do ano anterior, não tenha sido uma das resoluções, mas o que eu consegui, as coisas boas que aconteceram e aquilo que não deu certo, né? E por que não deu certo? Se foram por questões minhas ou se foram por questões externas, por exemplo, econômica, política. aí eu consigo estabelecer um plano de direcionamento para essas minhas novas metas, né, para as metas para 2024. Então é importante monitorar, olhar, ver os erros e acertos, e eu gosto muito de deixar isso detalhado, e para que para as novas eu consiga descrever detalhadamente no papel como que eu vou conseguir. Porque uma coisa é eu falar que eu quero emagrecer, outra coisa é como que eu quero emagrecer. Porque quando eu coloco como eu vou emagrecer, eu já estou pensando na possibilidade do médico, do educador físico, das caminhadas, seja o que eu colocar no meu planejamento. Se eu quero comprar uma casa, por exemplo, eu já sei quanto que eu tenho para dar uma entrada, eu já sei se eu vou precisar fazer algum tipo de financiamento, eu já sei taxas de juros. Então, é importante ter esse detalhamento também para que essas metas sejam factíveis e eu saiba o que eu tenho que enfrentar pela frente. Né? E uma coisa que é importante também é que metas maiores, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, é tentar dividir em metas menores, né, em objetivos menores, para que eu consiga... aos pouquinhos atingindo pequenas vitórias, né? Vamos pensar numa viagem, quero fazer uma viagem internacional, então eu tenho que monitorar, o que eu preciso para fazer essa viagem? Preciso de uma certa quantidade em dinheiro, eu preciso de umas férias tranquilas, que ninguém fique me incomodando nas férias, então eu já preciso pensar em ajustar alguém ali para me substituir. Eu preciso estar bem fisicamente, então eu vou pensar tudo aquilo que eu tenho, quais são as pequenas conquistas, e vou colocando isso como pequenos objetivos. Então, pretendo conseguir, sei lá, 6, 7 mil reais, vou chutar um exemplo aqui, até junho, né? Então, aí eu já consigo ver passagem, já consigo me organizar. Então, se eu tenho uma meta, que é fazer uma viagem internacional em novembro, então eu posso quebrar esse objetivo maior em metas menores. Então, colocar prazo, colocar... não sei se o termo seria certo, mas na nossa profissão a gente faz isso, no nosso trabalho a gente faz isso, por que não fazer para a nossa vida pessoal? Então, esse monitoramento, esses prazos, nos ajudam, e principalmente quando é visível, quando a gente começa a perceber as pequenas conquistas, porque isso nos motiva a não desistir.
Perfeito. Eu acho que outra coisa que sempre entra aí na questão de fim de ano é uma rotina saudável ou emagrecer, construção de bons hábitos, né? É algo que sempre acaba entrando aí de uma forma ou de outra. Qual que é a dica aí para não se frustrar? Porque a gente tem aí também uma questão de uma imagem, às vezes, idealizada pelas redes sociais. O que fazer aí para não... Para que isso realmente seja uma coisa que seja adaptada também à nossa própria vida, à individualidade de cada um, Janete?
Uma coisa que eu percebo, as pessoas... você trouxe essa questão do emagrecimento, eu também comentei antes. Isso quase sempre vem nas resoluções. Mas eu acho que eu diria que seja mais factível, mais saudável até pensar em autocuidado. Porque o emagrecimento, ele é bacana, porque ele traz questões de saúde mesmo, questões médicas que são importantes. Mas mais do que isso, não é um corpo perfeito, mas é uma vida saudável. E uma coisa que não é só final de ano, acho que tem que ser começar e tem que virar um hábito, que são rotinas de autocuidado. Então, pensar em uma rotina de uma noite de sono bem tranquila, que é difícil hoje, 7, 8 horas de sono, mas é necessário, porque o nosso corpo precisa desse descanso, uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios, redes de apoio, pessoas que estão ao nosso lado, estar com pessoas com quem a gente gosta. Eu acho que são questões que colaboram bastante para essa rotina de autocuidado. E eu acho que essa tem que ser uma resolução importante, até porque a própria Organização Mundial da Saúde já vem alertando para os agravos à saúde mental. Então, o autocuidado ele tem um papel importante e acho que deveria ser uma resolução de muitos de nós.
Eu conversei com a psicóloga Janete Knapp, que fala sobre como planejar e organizar metas para o fim do ano que sejam realmente possíveis. Repórter Fernanda Nardo.